80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Ter um bebê em casa significa alegria, mas também noites mal dormidas. A privação do sono leva ao desespero dos pais, já que nem sempre percebem como proporcionar noites tranquilas aos seus bebés. Para acabar com esse desespero, a psicóloga Maria Serra Brandão lançou um livro que revela algumas fórmulas para que pais e filhos durmam melhor. Ana Bernardino.
E a primeira fórmula, Wanda, é mesmo ter regras. Um bom ritual pré-sono pode ser a solução para uma noite mais tranquila, é o que revela Maria Serra Brandão.
Há uma regra de ouro no sono, que é logo aquela que é o ponto de partida para tudo correr, para tudo o resto correr bem, que é horários regulares. E horário regular de acordar é a regra de ouro do sono. Às vezes os pais de alguns bebés, também na fase em que ainda estão de licença, têm o horário de deitar muito bem estabelecido. Lá está, porque se fala muito a rotina de deitar e a rotina da noite e tudo isto que vai ter influência no sono. Não é a rotina de deitar e a hora de deitar que tem influência no sono. Não é só isso que tem influência no sono. Tudo o que vem para trás tem influência nisso, que também vai ter influência no sono. Portanto, isto é uma espécie de um dominó, como eu costumo dizer, e a primeira peça do dominó é a hora de acordar de manhã. Respeitar as janelas de vigília é muito importante. Exposição à luz natural é muito importante, as crianças saírem de casa, apanharem luz natural, terem contacto com o mundo, não é? Não estarem só enfiadas em casa, serem estimuladas. Estímulos sensoriais também é muito importante. Um ritual pré-sono previsível, que não seja tirar a criança da sala, levar para o quarto escuro e tentar a bola na cama ou tentar adormecê-la. Não, temos que fazer uma redução da intensidade dos estímulos, ter muita paciência neste processo de aprendizagem em regular o nosso botão de intensidade. Os bebés estão sempre com o botão de intensidade virado no máximo, se eles puderem, estão sempre a absorver novas informações e estímulos e aprendizagens e querem estar connosco a toda a hora. E temos que ser nós a ajudá-los a regular para começarem a reduzir o botão de intensidade para os preparar para depois conseguirem relaxar o suficiente para vir o sono.
Portanto, cada caso é um caso, mas é possível que as noites sejam mais tranquilas.
É claro que é possível, e não só é possível como é necessário. As crianças precisam de ter noites de sono de qualidade para crescerem bem e para se desenvolverem melhor e terem uma melhor relação com os pais e os pais com elas, porque dormir mal ou ter noites agitadas depois traduz-se numa série de impactos durante o dia, que podem ir desde alterações a nível alimentar, como de temperamento, o que muitas vezes é isso que os pais acabam sempre por notar, quando passam de ter uma criança que dormia mal, que tinha noites muito fragmentadas e as tais noites não tranquilas, notam que muitas vezes um temperamento agitado durante o dia ou muito um temperamento às vezes imprevisível ou impertinente por parte da criança, muitas vezes é um sinal de sono, um sinal de privação de sono, não é?
Solução para noites tranquilas é o novo livro da psicóloga do sono, Maria Serra Brandão.
Um guia completo para que os pais consigam enfrentar os desafios que o sono dos mais pequenos trazem a toda a família.
M80 Magazine.
Vamos ao teatro. A Elsa Teixeira falou com o Diogo Infante sobre a peça para dois atores.
A linha entre a realidade e a ficção é muito ténue. Palavras de Diogo Infante para descrever a peça para dois atores que está em cena no Teatro da Trindade, em Lisboa. Em palco estão dois irmãos.
E é, sobretudo, uma viagem aos bastidores de um universo que normalmente não temos muito acesso e onde nos confrontamos com dois irmãos, que são dois atores, que são abandonados pela companhia por acharem que eles vão ficar loucos e que se veem forçados a representar perante uma sala que está cheia e que, por isso, entram depois em conflito um com o outro, levantando várias questões que são muito provocadoras e fazendo-nos pensar estamos a assistir à vida ou ao teatro.
E assim entramos no universo de Tennessee Williams, numa altura em que ele próprio vive com a possibilidade de estar a ficar louco. Demorou 10 anos a ser escrita e há muito tempo que Diogo Infante queria pegar nela. Aconteceu agora e com o Miguel Guilherme e Luísa Cruz.
Do ponto de vista profissional não foi obviamente difícil desafiá-los a saírem da sua zona de conforto e a abraçarem a densidade e a humanidade destas personagens. Depois, do ponto de vista humano, foi de uma enorme entrega e generosidade, comovente por vezes. Eles dão sangue, suor e lágrimas e nos presenteiam com interpretações de facto magníficas.
Enquanto encenador, Diogo Infante pede que se deixe levar por este texto por vezes poético, outras trágico e desconcertante. Durante uma hora e um quarto vai sentir muitas coisas e no fim terá muito que refletir.
Não consigo imaginar o teatro de outra forma, como um ponto de reflexão. Acho muito importante sairmos entretidos, mas mais importante do que entretidos é sairmos tocados, alterados, modificados de alguma forma. É fundamental sentirmos coisas para podermos pensar sobre elas.
A peça para dois atores está em cena de quarta a domingo no Teatro da Trindade, em Lisboa, até 25 de junho, com o certificado em 80.
Prometo uma noite intensa, mas muito bem passada.
Pode tentar ganhar convites duplos no nosso site m80.pt.
M80 Magazine. M80, Zona Verde.
E agora é a altura de partilhar ideias para um estilo de vida mais sustentável. É o desafio semanal do M80 Zona Verde e hoje a Ana Carreira convida-o a conhecer Moisés, o protagonista de Os Magos das Plantas, um documentário de Diogo Linhares em estreia mundial esta tarde no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra. A entrada é livre.
É hoje a estreia de Magos das Plantas, o primeiro documentário de Diogo Linhares sobre o incrível Moisés, que vive em Sintra e que nos convida a conhecer a sua profunda ligação à natureza. É com Ana Mazielo, a produtora do filme, que vamos ao encontro desta história inspiradora.
O Moisés é o nosso vizinho. E o Diogo estamos casados e estávamos a morar em Lisboa. Sim. Mas queríamos mesmo mudar para um sítio mais perto da natureza. Então mudámonos para Sintra.
E foi em Sintra que conheceram o jardineiro Moisés, o protagonista deste filme.
Vimos uma pessoa, um senhor a trabalhar a terra. Nós fomos ali para nos apresentar e era o Moisés.
Com uma forte ligação à comunidade local, Ana Mazielo e Diogo Linhares aprenderam muita coisa com Moisés e decidiram contar a sua história em documentário.
Então, ele é 97% cego. Okay. Mas ele trabalha a terra com uma paixão e com um amor pelas plantas que é uma maravilha de ver. Eu aprendi imenso com eles. Ele nos ensinou a fazer a nossa hortinha, a perceber quais são as plantas para fazer chás. E pronto, eu e o Diogo percebemos que é uma história mesmo muito linda e que as pessoas precisam de ouvir esta história. Por isso pensámos em fazer este documentário.
Os Magos das Plantas é um convite e uma ode à natureza, ao cuidado e ao amor incondicional pelo planeta. Somos conduzidos por Moisés, com tanto para ensinar.
Sim, ele mudou-se para Sintra quando tinha 25 anos. Para estudar flores e começou a fazer flores em Sintra. Depois, esse problema com a vista começou a piorar e pronto, ele teve um bocado de mudar o seu percurso. Mas ele, até de criança, conta no documentário, ele estava a trabalhar na horta com o pai dele.
A ideia deste documentário pretende também sugerir uma mudança no estilo de vida e quem sabe aí desse lado poder transformar-se num mago das plantas, aprendendo com a história de Moisés. Ana Mazielo, italiana, e Diogo Linhares, português, já se sentiam unidos pelo amor à natureza, mas a verdade é que Moisés teve um impacto nas suas vidas.
Eu acho que mudou um bocadinho a nossa vida, porque nós abriu os olhos na importância das plantas. Eu e o Diogo já estamos muito apaixonados pela natureza, ok? Os dois, e pela vida sustentável. Mas o Moisés mesmo nos fez a perceber a relação que há entre homens e plantas, entre plantas e plantas, a importância da terra, a importância de cuidar da terra e da natureza em geral. E é muito lindo, especialmente ver estas palavras e esta história de uma pessoa que tem tantos desafios. Eu acho que é muito inspirador.
E quem sabe Moisés possa inspirar mais vidas. Hoje não perca Os Magos das Plantas, a estreia mundial no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, a partir das 6 da tarde. A entrada é livre.
Não fosse eu estar no Norte Fest, acho que também sou uma maga das plantas. Era bem capaz de ir ver este documentário.
M80 Magazine.
A banda portuguesa Táxi está em festa e quer celebrar ao vivo com os os seus fãs. O Francisco Gil explica-lhe porquê.
Os táxis não vão ao Cairo, mas vão ao Capitólio. 40 anos depois do famoso álbum Cairo, famoso não só pelas músicas, mas também pela caixa metálica onde vinha o LP, os táxis vêm comemorar esse lançamento a Lisboa, no Capitólio, dia 2 de junho. Um regresso aos êxitos marcantes deste álbum Cairo, mas também a outros hinos da banda, como Chiclete, Fio da Navalha, entre muitos outros. Os táxis nasceram no Porto, em 1979, na altura do pós-punk, new wave e ska. Esta mistura marca o ritmo dos táxis e que resultou, em 1982, no primeiro disco de rock português a ganhar um disco de ouro. Estas são mais que razões para ir ao Capitólio, dia 2 de junho, celebrar com os táxis o álbum Cairo em mais um concerto imperdível. Ah, e não se esqueça de levar uma chiclete. Concerto com o selo de garantia. Certificado M80.
Está dado o recado? Chiclete, táxi no M80 Magazine.
M80 Magazine.
Se ainda não tem planos para hoje, gosta de ler e de soltar umas boas gargalhadas, então não pode perder a sessão de autógrafos do livro Macaquinhos no Sótão, que acontece já esta tarde. E a Margarida Moura conta-lhe os pormenores.
Se ainda não sabe, a rubrica da Susana Romana, os Macaquinhos no Sótão, que houve de segunda a sexta, nas manhãs da M80, por volta das 8h45, com repetição às 9h45, tem uma versão livro, que é um 2 em 1. E a Susana Romana explica melhor.
Bom, o livro dos macaquinhos saiu em 2020, por isso algumas pessoas estejam a pensar, há outro. Não, não, estamos a insistir no mesmo. Por isso vamos aproveitar para este ano voltar à Feira do Livro para então falar do livro dos macaquinhos, que é um 2 em 1. Porquê? Porque um dos lados do livro são algumas das crónicas da rádio, com algumas adaptações e divididas por secções de temas. E o outro lado, quando vira o livro, tem alguns dos jogos com os quais eu torturo os meus colegas.
Ou seja, pode encontrar macaquinhos em versão escrita sobre malas de mãe, desenhos animados que são uma seca para os pais, aulas de educação física, falar no MSN, brincar aos telefones nos anos 80, tipos de pessoas em reuniões ou a verem séries ou até a entregarem o IRS, que a Susana pensa em tudo. Mas não é só, porque sendo um livro 2 em 1, também podes jogar com família, amigos ou até numa reunião de trabalho. Susana?
Tem o Preferes, tem o Jogo dos Vernizes, tem o Eu Já. E a ideia é, quando as pessoas estão juntas na praia, porque foram de férias, porque estão na esplanada, é a maneira de pôr as pessoas, no fundo, a discutir, que é o meu único propósito na vida, que as pessoas discutam.
Eu não.
Estou a brincar.
E a cereja no topo do bolo disto tudo é que a Susana Romana vai estar hoje na Feira do Livro, às 3 da tarde, a dar autógrafos, sim, e a encantar pessoas, como faz de segunda a sexta nas manhãs da M80.
E se há pessoas a pensar, então, mas há jogos decisivos do campeonato às 6, dá mais do que tempo? Até porque, pensem, amigos benfiquistas, potencialmente, se forem à Feira do Livro, estão ao lado do quê? Do Marquês. Por isso, reflitam bem nas vossas escolhas de vida, porque eu até estou a ajudar. No pavilhão da Lei, um daqueles grandes lá para cima, ao pé do topo do parque, estarei lá então numa mesinha com uma garrafa de água a assinar o livro.
Apareça, que vai ser sempre bem recebido. Já sabe que pode ouvir os macaquinhos no sótão da Susana Romana, de segunda a sexta, nas manhãs da M80, por volta das 8h45, com repetição às 9h45. Quanto à sessão de autógrafos, a Wanda relembra horas e sítio já de seguida. Tome nota.
Relembro, pois, sessão de autógrafos do livro Macaquinhos no Sótão, hoje às 15 horas no Pavilhão da Leia, na Feira do Livro de Lisboa.
M80 Magazine.
Fazemos agora uma viagem à infância e a Ceia, no Distrito da Guarda. O Museu do Brinquedo de Ceia tem em exposição brinquedos de várias personalidades portuguesas e a Catarina Leite foi descobrir quais.
São 29 as personalidades portuguesas que contribuíram para a exposição Brinquedos dos Famosos. A exposição pode ser vista no Museu do Brinquedo de Ceia até abril do próximo ano, por isso ainda tem muito tempo para fazer uma visita à Ceia e descobrir que brinquedos fizeram parte da infância de alguns famosos. Célia Barbosa, vereadora da Cultura na Autarquia de Ceia, dá alguns exemplos.
A Rita Guerra, um baloito, que é um cavalinho de pau, por exemplo. O Ricardo Araújo Pereira, a máquina de escrever. O Vasco Palmeirinho, uma raquete. O Sérgio Godinho, um livro do Tintim. Portanto, aqui, entre muitos outros.
E a verdade é que há brinquedos associados ao que algumas personalidades fazem hoje em dia.
Temos o caso do chefe Hélio Loureiro, em que um dos brinquedos era um trem de cozinha. No caso do Bernardo Silva, a bola de brincar, e ele hoje é o reconhecido e famoso futebolista. Portanto, muitos deles estão associados também à profissão que vieram a desenvolver no futuro.
Além da exposição Brinquedos dos Famosos, o Museu do Brinquedo de Ceia tem muito mais a oferecer.
Ele está localizado no centro da cidade de Ceia, foi inaugurado em 2002, apresenta uma vasta coletânea e um espólio muito rico com cerca de 10 mil brinquedos, não só de Portugal, mas também de todo o mundo, e eles são representativos de épocas passadas, mas também da própria atualidade. O museu também desenvolve várias iniciativas e atividades, para além desta exposição temporária, e que muitas às vezes são motivos de atração e todos aqueles que o visitam ficam deslumbrados com aquilo que lhes é oferecido.
E o brincar é um dos direitos das crianças, fundamental na formação.
O brincar é uma das atividades mais sérias e desenvolvidas pelas crianças. E isto é de tal forma importante que na própria Declaração Universal dos Direitos da Criança, o brincar é o sétimo direito. E é tão importante, muitas das vezes, como o direito à saúde, o direito à educação ou o direito à segurança.
E porque se aproxima o Dia da Criança, a Vereadora da Cultura na Câmara de Ceia deixa um convite especial.
Para convidar todos os ouvintes da M80 a virem a Ceia entre o dia 27 de maio e 3 de junho para aquela que será a Semana da Criança e do Brincar. E durante esta semana o município vai oferecer um vasto programa de atividades direcionados a vários públicos, a pais, a profissionais, a crianças e a jovens, mas também à comunidade em geral, dos quais temos conferências, workshops, conversas informais, uma diversidade de espetáculos.
Está feito o convite para uma visita em família à Ceia, no Distrito da Guarda.
O Museu do Brinquedo de Ceia é uma das atrações do município que tem agora outro motivo especial para uma visita. Brinquedos de 29 personalidades portuguesas que vale a pena descobrir.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Já sabe que a M80 Zona VIP abre as portas a tudo o que pertence ao mundo dos espetáculos e não pode mesmo ficar de fora. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre o regresso dos Blur.
Soem as trompetas na M80 Zona VIP. Os Blur anunciaram novo álbum assim. Vai chamar-se de Ballad of Darren, chega em julho e é o primeiro álbum da banda desde 2015. E já há capa, alinhamento e single para conhecer, sendo que o single se chama The Narcissist e traz os nossos queridos Blur de volta. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlight. O álbum dos Blur, The Ballad of Darren, vai contar 10 faixas e a produção de James Ford, que já trabalhou com os Arctic Monkeys, os Foals ou os Depeche Mode. Para Damon Albarn, o vocalista dos Blur, é um disco reativo, cheio de reflexões e comentários sobre o ponto em que nos encontramos de momento. Um disco obrigatório de ouvir, como todos os discos dos Blur.
M80 Magazine.